quero hoje é trabalhar a questão da cruz, que é justamente um ponto que na Reforma Protestante ela foi enfatizada e porque ela restaura, ela traz como fundamento principal todos os movimentos que a Reforma busca nesse retornar às Escrituras, ao sacerdócio de todos os crentes, a ter a própria Bíblia como único e fundamento, correspondendo e falando contra as indulgências, como uma forma de fazer algo a mais, numa divisão de clero e de legado, de pessoas com forças e identidades espirituais distintas, o que o próprio Evangelho diz que não existe. Nessa semana, eu e Débora estávamos falando sobre a necessidade, a vontade que nós temos de nos mudar para perto da igreja. A gente mora lá na Zona Sul, então é um pouco longe daqui, e já há alguns anos nós estamos ensaiando, né, essa vinda para cá. E uma das coisas que a Débora sempre diz, ela se pergunta e pergunta a Deus se o nosso tempo no nosso prédio com os nossos vizinhos, se ele já findou. E a Débora então passou a orar nessa semana para que Deus, de alguma forma, ele fale isso para a gente e que se de fato o nosso tempo de influência, de pregação, né, ali no nosso prédio, que foram de 12 anos, se esse tempo se findou. E ontem aconteceu uma das coisas mais maravilhosas e estranhas. A nossa vizinha é muito próxima, é da Débora. Ela ligou de manhã, de sexta para sábado, no sábado, falando que o esposo dela, um homem de posses, um homem, né, um médico muito forte em Belo Horizonte, que ele teve durante a noite uma possessão demoníaca e que ela e os filhos se trancaram no quarto e, de alguma maneira, em um momento, eles tiveram a percepção e a audição das mãos, né, ali arranhando a porta, de um homem totalmente fora de si. E esse homem, ele é um cara muito religioso, que diversas vezes, ao partilhar da palavra com ele, ele sempre fala de uma forma muito própria de um Deus que ele serve. Mas eu o conheço há 12 anos. E essa esposa liga para Dedé buscando auxílio, ajuda, e de alguma forma ela perguntou assim: Débora, você conhece alguém que trabalha com exorcismo? Você, porque eu só conheço padre, só que eles estão muito distantes, então não dá. E a Débora virou assim para mim e falou assim: e aí, amor, você conhece alguém? Eu olhei assim para o lado, olhei para o outro, né? Fingi que não era comigo. Eu falei assim: pede para ela vir aqui. Eu quero conversar com ela. E eu fui então, entendi a história, nós estávamos ali juntos e eu requisitei que eu fosse lá embaixo orar com esse homem. E ela disse assim: tá, mas você vai lá sozinho? Eu falei: ué, vou, ué. Vou lá só orar por ele. E como eu tenho o dom da língua estranha, eu já fui, né? Orecando alabaxê, teremene. Senhor, me ajuda aqui, né? Vamos lá. Nessas horas, né? A gente lembra de algumas coisas, né? E a gente vai fazendo. Entrei lá, cheiro de pinga. Cheiro de pinga, assim, louco. Tem doido. Cheiro de pinga e tudo mais, o cara veio. Fala, meu amigo, beleza, beleza? A gente sentou e eu expliquei para ele que não adiantava a oração forte, né, se a casa ficasse vazia. Então eu fui e preguei o evangelho para ele e pedi que ele, de alguma forma, expressasse a sua confiança em Jesus e que se consagrasse ali a Cristo. Logo depois eu começo a orar e levanto, imponho as mãos nele. Na hora que eu coloco a mão nele, ele já travou tudo. E eu ali já tive várias experiências dessa, estava tranquilo, orando, no mais, o cara ali apertando minha mão, quase quebrando meus dedos, e eu saio em nome de Jesus, saio em nome de Jesus, saiu. De repente, esse cara cai, apagado para trás, eu oro, para que ele volte, ele volta, eu pergunto se ele se lembrava de algo, ele disse que não, então fiz um convite a ele de discipulá-lo a partir de então e pediu que lesse todos os dias João. Então, João 1, João 2, João 3, João 4. E por que eu estou falando dessa história? Porque ao vivenciar isso, eu lembrei de muitos de nós. Porque esse homem, ele tem uma característica religiosa. Ele vai à missa, como muitos nós vamos aos cultos, ele faz o bem, ele tem uma sensação de que ele faz tudo para Deus. Então, a ideia dele e a pergunta é de retribuição. Como assim que eu estou nesse estado? E eu expliquei, né, para ele que era impossível um cristão, né, verdadeiro ter uma possessão daquela. Então, que ele reconsiderasse os fundamentos da sua fé, e eu estava ali para isso, para ensiná-lo a fé, né, independente dele ser, né, de qual religião ele tem, mas, de fato, apresentá-lo a Jesus e a sua obra da cruz. E sobre isso, então, eu lembrei de várias conversas que eu tenho com vários irmãos e irmãs que se parecem muito com esse vizinho meu, que tem a vida com Deus como um aparato da sua história. Ou seja, Jesus e a sua obra é apenas uma parte da vida que você acopla quando você precisa, mas que toda a sua construção de identidade, de valor, de sucesso, de pensamento, de tratamento das pessoas, de posição social, tudo aquilo é construído como se fosse um mundo à parte. Mas quando dá errado, você volta para quem? Para esse Jesus que parece que é um poodle, que quando eu quero, eu chamo, vem cá, vem cá, vem, 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 vem. Ah, que delícia, tão bom sua presença. Ah, não, não, sai fora agora que eu quero resolver. Porque muitas vezes o que eu percebo é que a nossa cultura, que está à nossa volta ou está em nós, ela vai nos ludibriar a uma sensação evangélica muito parecida. Obviamente que ninguém aqui fica possesso, mas existe algumas artimanhas que nos pegam, que é justamente quando a gente esvazia a cruz. Esse esvaziamento, ele se dá, e é isso que eu quero apresentar hoje, justamente quando nós consideramos a obra de Jesus como algo a mais ou algo para um certo momento, para uma certa história da vida, para nos dar uma vida eterna. Ou seja, eu já estou com a minha casa no céu garantida, porque eu aceitei Jesus, mas deixa eu resolver a vida aqui, porque eu preciso matar um leão por dia, e não considero. Mas considero-me capaz, pela sabedoria, pelo conhecimento, de alguma maneira, resolver coisas que só Deus diz poder resolver. Portanto, uma das coisas que eu quero lembrá-los é que a cruz de Cristo, e é isso que nós vamos ver na primeira de Paulo, escrito aos irmãos em Corinto, no capítulo 1, a partir do verso 17, ele vai justamente trabalhar essa ideia de que o primeiro problema que havia naquela igreja era justamente porque a cruz havia deixado de ser o ponto de encontro, o fundamento e o ponto de partida de todos. E por isso começou a haver divisão, hierarquização e competição ali na igreja, numa ilusão inconsciente ou consciente de uma autossuficiência. Mas antes de entrarmos no texto, olha só o que C.S. Lewis fala sobre isso. A ilusão da autossuficiência da criatura deve, em seu próprio benefício, ser destruída. E pelas dificuldades ou medo das dificuldades na terra, pelo medo indisfarçado das chamas eternas, Deus a destroça, não levando em conta a diminuição da sua glória. Chamo isso de humildade divina, porque é deprimente procurar Deus quando o navio está afundando debaixo de nós, deprimente a chegarmos a Ele como último recurso, oferecer nossa pessoa quando não vale mais nada, não vale mais a pena guardá-la. Se Deus fosse orgulhoso, Ele jamais nos aceitaria nesses termos. Mas Ele não é orgulhoso. Ele se abaixa para conquistar. Ele nos aceita, embora tenhamos mostrado que preferimos tudo mais a Ele. E nos achegamos porque agora não há nada melhor que possamos ter. Paulo escreve aos irmãos na cidade de Corinto, que estavam, de alguma maneira, sendo influenciados pela cultura da competição, da retórica, da busca por um conhecimento que não era apenas uma busca para encontrar a essência do ser, mas para ganhar as batalhas dos discursos nas praças. A cultura grega, a cultura dessa que estava inserida, esse povo salvo por Jesus, essa igreja em Corinto, tem muito a ver com aquilo que nós lemos do C.S. Lewis. Eles haviam chegado a Cristo, eles haviam se arrependido, mas por algum problema, ou por alguma influência da sua cultura, eles estavam fazendo da igreja o mesmo lugar de competição, de sabedoria, de retórica oratória, dando um nome, dando uma fama, dando um heroísmo aos próprios pastores que haviam ido em nome de Jesus a ajudar a fundar, a fundamentar aquela igreja. E uma das coisas que eu acho interessante é que antes de entrarmos no verso 17, Paulo, como nós lemos no começo, Paulo diz que aquela igreja era rica. Ela não tinha problemas, ela não tinha necessidade porque ela era rica em dons espirituais, ou seja, ela estava abastada, ela tinha poder, ela tinha capacidade, ela tinha conhecimento, e ela estava ali sendo dotada de graça por Deus, porque ela foi fundada justamente numa cidade muito importante para o Império Romano. A cidade de Corinto, ela foi refundada um pouco antes dessa história, dessa carta, disso tudo, e ela era um local estratégico dos romanos com a sua cultura. E eu não sei se você sabe, mas a nossa cultura é muito influenciada pela cultura grega, greco-romana. Então, essa competição que existe dentre nós, ela também estava ali não apenas nos jogos do esporte, mas também nas disputas de sabedoria de quem conseguia, de alguma forma, ganhar adeptos no seu discurso belo quando eles se apresentavam. E o texto de Paulo diz que, de alguma maneira, isso estava acontecendo dentro da igreja quando alguns do seio da igreja dizem: não, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outros: não, eu sou de Jesus. De alguma maneira, aquela cultura havia influenciado, havia uma competição, e essa competição ela esvazia a cruz, porque ela começa a dar valor às pessoas, não pela obra da cruz, mas por sua autossuficiência de produzir resultados, buscando até mesmo aquilo que a gente dirá como a volta a Deus. E no verso 17, então, o Paulo escreve dizendo assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Como era parte da própria rivalidade criada, dizer que você foi ensinado por alguém, você foi batizado por alguém, Paulo acabara de dizer: olha, eu não batizei quase ninguém. Porque o termo batismo tem essa ideia de pertencer a alguém, de estar, ou seja, de estar sobre o serviço e senhorio, ensinamentos e discipulado dessa pessoa da qual estavam dizendo ser de quem. Portanto, uma das coisas que nós precisamos nos importar é que todas as vezes no nosso meio que existe qualquer competição, seja ela declarada ou no coração, é que existe alguma maneira que nós estamos esvaziando a cruz. Mas como isso? Porque o que é esvaziar a cruz, se não torná-la inútil? O que torna a cruz de Cristo inútil? Quando nós vamos entender que existe no ser humano uma capacidade de se voltar a Deus que não precisa se passar pela obra salvífica, redentora e amorosa de Deus se entregando pelos seres humanos. Portanto, o que Paulo está dizendo, falou assim: olha, eu não estou entrando nessa disputa, e vocês estão se separando, vocês estão enxergando uns aos outros de maneira diferente, porque vocês estão sendo influenciados por uma sabedoria humana que recoloca na equação da salvação, da busca a Deus, do conhecimento de Deus, a autossuficiência. Ou seja, a capacidade que vocês acham que têm de se voltar a Deus. Portanto, o que esvazia a cruz é pensar que talvez a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus, não fosse tão necessário assim, porque a gente não é tão pecador assim. E é sobre isso que o meu vizinho precisava ouvir. Mas é sobre isso também que eu entendo que muitos de nós, ou se não todos, necessitamos ouvir para sermos lembrados que a maneira como vivemos e nos portamos e como que Paulo vai tratar todos os problemas, ele começa tratando a partir do versículo 18, justamente que a nossa vida, os nossos dons, a nossa potência como ser humano, a nossa redenção, a nossa vida comunitária, ela não pode ser desassociada da mensagem da cruz. Porque é a mensagem da cruz que, primeiro, nos faz seres humanos a luz da criação novamente. É a mensagem da cruz que nos coloca como todos iguais, pecadores, destituídos da graça de Deus e necessitados de um Salvador. É a mensagem da cruz. É a obra de Jesus na cruz, é a entrega de Deus naquela cruz, que diz que não existe qualquer capacidade em qualquer ser humano de descobrir a Deus, de se voltar a Deus, se Deus não se revelar a ele. Portanto, no verso 18, Paulo diz mais uma coisa ao dizer assim: pois a mensagem da cruz é loucura, é tolice para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A primeira coisa interessante é que Paulo antes estava vendo a igreja, seus irmãos, dividindo a própria igreja entre partidos. Aqui é a turma de Pedro, do Apolo, aqui é o povo de Paulo e essa galera é a galera de Jesus. E Paulo começa a tratar essa não divisão e ele vai dizer que só existe, de alguma maneira, dois tipos de pessoas na face da Terra. Aqueles que consideram a mensagem da cruz uma tolice, uma loucura, um devaneio, uma fraqueza, uma bobagem. E aqueles que conseguem, pela graça de Deus, enxergar na cruz o poder de Deus, o poder da salvação, da redenção e da presença. Ou seja, o que Paulo está dizendo, olha, não existe divisão entre aqueles que enxergam a cruz como poder de Deus. Só existem dois tipos de pessoas, aqueles que estão perecendo, porque enxergam em si uma autossuficiência, mesmo que religiosa, e colocam a cruz de Jesus como um aparato para ser usado, como um nitro de um carro. Não, eu preciso de um gás a mais, eu preciso de um Red Bull, aí você ora em nome de Jesus, como algo que nos dá um bônus, ou que resolve os problemas quando você não consegue. Mas o que Paulo está chamando é que aqueles que consideram a mensagem da cruz tolice é porque se consideram bons demais. E esse é o problema que o evangelho e a teologia da cruz começa a fazer um certo sentido até para Lutero no seu tempo. Porque nessa ufanação e nessa distorção da própria igreja do seu tempo, da cobrança, né, de indulgências e de várias outras coisas que nós já sabemos, Lutero, ao entender a justificação pela fé, a entender o sacerdócio, né, ali de todos os crentes, a entender a volta às Escrituras, Lutero se depara com aquilo que ele chama da teologia da cruz, onde ele coloca tudo que está sendo posto e pensado como fundamental e somente capaz se a cruz for o ponto de encontro e de partida de todo ser humano diante de Deus. Porque ele vai dizer algo que é bem próximo e próprio da própria Bíblia, que Deus é um Deus escondido, que Deus se esconde dos poderosos, Deus se esconde das elites, Deus se esconde daqueles que se acham capazes de resolver o problema frente a frente, tete a tete. Aqueles que se colocam diante de Deus na mesma posição, naqueles que consideram um movimento de Deus de se entregar e de morrer numa cruz que era o instrumento de barbárie e terror do Império Romano, Deus se esconde dessas pessoas. Porque o próprio Jesus disse que aquele que se exaltar será humilhado. Acende aqui para mim, por favor. E aquele que se humilhar será exaltado. Nesse sentido, então, nós vemos uma característica de Deus que sublima a teologia da cruz e a obra da cruz, que é a humildade. Como C.S. Lewis bem disse, se Deus fosse orgulhoso, todas as pessoas, como o meu vizinho, que buscaram um pastor, buscaram alguém só para resolver um problema que ele não tinha como resolver, né? Porque todos os outros ele resolve, mas quando entra na possessão demoníaca, meu amigo, você tem que chamar alguém que sabe fazer. E ele se lembrou que tinha um pastor vizinho dele. E eu fui. Eu fui não porque eu sei resolver, eu fui porque eu sei que Deus estava abrindo uma janela de oportunidade, de conhecimento do verdadeiro Deus, de um Deus que não pode ser encontrado porque ele se esconde desses orgulhosos, do coração orgulhoso, mas um Deus que se revela quando nós entendemos a nossa carência e total insuficiência, quando a gente não consegue lidar com as coisas. Ou seja, Lutero vai dizer que Deus é um Deus que se revela. E é isso que Paulo está dizendo, que a mensagem da cruz é justamente a diferença entre retribuição e gratidão. Ou seja, aqueles que se acham suficientes diante de Deus, que conseguem ver, aqueles que, como a igreja em Corinto, começam a dividir as pessoas, é porque eles achavam que eles tinham um quê a mais sobre os outros. E começam a enxergar, não, mas eu sou melhor do que o Nilson. A Yara, não. A Yara, nessa história toda aqui, professora de retórica, eu sou do time Yara. Ela ia ganhar de todo mundo. Mas veja como que Paulo está mostrando que essa divisão, ela não vem de uma retórica, de uma forminha apenas, mas ela vem de uma falta de noção daquilo que a cruz significa. Por isso, quando eu trabalho com Deus na ótica da retribuição, é a ótica da minha suficiência. Ou seja, Deus me abençoou e eu tenho que fazer por onde para retribuir. A retribuição, ela tem o parâmetro em si mesma de que eu tenho poder para fazer algo em troca. Mas a cruz de Cristo diz que Deus não é um Deus de retribuição. Deus é um Deus de graça e gratidão. A gratidão é justamente sobre aqueles que se enxergam como pobres de espírito, como insuficientes, como aqueles que, pela graça de Deus que veio até nós, enxergam que seria impossível. Como se nós estivéssemos num quarto escuro, cegos, tateando, tentando achar uma porta, mas aonde porta não havia. E Jesus é esse Deus que não apenas abre a porta, mas ele faz a porta para abrir. Ele se revela, ele vem ao nosso encontro, ele se mostra como Deus, Criador dos céus e da terra e Redentor. Mas por que que ele se esconde dos poderosos, dos orgulhosos? Porque tudo aquilo que divide as pessoas pelas suas capacidades e faz com que elas tenham valores diferentes, não faz parte da origem criacional de um Deus que fez as pessoas diferentes para uma criação mútua e para um corpo que faça com que elas emprestem as suas diferenças e dons e habilidades umas às outras. É por isso que o Evangelho da Cruz coloca todo mundo como incapaz, como pecador, como orgulhoso, como alienado de Deus. E é a partir da cruz, dessa mensagem louca, que as coisas começam a se desenvolver por gratidão. O que Paulo está chamando a atenção é porque eles perderam a ideia da cruz. do sacrifício, eles começaram a dividir, porque eles começaram a se achar diferentes, melhores, mas a forma que a inteligência, que a sabedoria, que os dons, que a capacidade que nós temos, ela deve ser desempenhada a partir da cruz, é pela gratidão. Logo, porque Deus me salvou, por tamanho amor que ele fez naquela cruz, eu, por gratidão, e não por retribuição, eu começo a olhar as pessoas e a compartilhar aquilo que eu recebi. E por isso é que Gordon Fee fala isso muito bem ao dizer assim: um Deus descoberto pela sabedoria humana será tanto uma projeção da queda humana quanto uma fonte de orgulho humano. E isso constitui adoração à criatura e não ao Criador. Os deuses dos sábios raramente são graciosos como com os não merecedores e tendem a exigir bastante capacidade das pessoas de compreendê-los. Por isso, se tornam deuses apenas para a elite e os merecedores. Porque entendam, gente, o que a cruz está colocando como pauta do povo de Deus, da consciência de família, é que ninguém merece. É que todos nós estávamos perdidos nos nossos orgulhos, nas nossas autossuficiências, achando que a gente pode achar, descobrir Deus, mas não. O que a cruz de Cristo, o que o Deus das Escrituras está dizendo, que Deus não pode ser provado, porque Deus se revela. Se você quer entender o Deus Criador dos céus e da terra, você tem que entendê-lo a partir daquilo que ele nos revela, que ele diz que ele é. Porque é isso, é esse movimento que ele está fazendo, e não um Deus que foi encontrado. Portanto, Paulo segue e diz assim, de uma forma bem retórica. É engraçado que o que esse texto fala, Paulo não está enfatizando que a gente precisa pregar o evangelho de qualquer jeito. Não use, né, de linguagem retórica, não use de histórias. Irmãos, toda a minha pregação, do momento que eu contei a história até agora, é totalmente a partir de estudo e treino para conseguir fazer com que você entenda melhor aquilo que eu quero dizer. A própria história do meu vizinho é porque eu sei que na linha de uma história eu consigo te prender comigo. Então não é isso que Paulo está dizendo, que a gente não deve usar dessas habilidades, porque aquilo que Paulo está dizendo é justamente quando nós achamos que essas coisas fazem e de fato nos colocam em diferentes posições diante de Deus para achá-lo, encontrá-lo, encontrar a própria essência do ser humano. E por isso Paulo faz algumas coisas um pouco sarcásticas ao perguntar retoricamente: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porque Paulo fala isso após citar Isaías 29. Paulo cita Isaías 29, que é uma parte onde o povo de Judá estava fazendo planos para a sua própria vida, para a sua própria nação, sem considerar a Deus. Deus estava sendo excluído da equação da vida do povo judeu naquela hora, e o texto anterior do que Paulo cita diz que vocês fazem planos, vocês agem, mas o coração de vocês está longe de mim. Por isso, eu vou destruir a inteligência. Eu vou destruir essa sabedoria que faz planos, achando que vocês são super-heróis capazes de viver no mundo que eu criei sem a minha presença. E sobre isso, então, Paulo pergunta: onde está o sábio? Cadê as pessoas diante do Senhor que podem falar isso? E ele diz assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, Pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. O que que Paulo está explicando aqui mais uma vez? Ele está dizendo que os próprios judeus tinham no seu, na sua forma de pensar e entender, um Deus que tinha que intervir com poder nas suas situações. Porque o próprio nascedouro desse povo, você sabe muito bem, é na libertação desse povo do Egito pela mão poderosa. Então, toda a ideia e expectativa do povo judaico, do povo hebreu, do povo israelita, que são coisas, né, distintas, mas vão andando aí, está justamente em um Deus que intervém. Portanto, a expectativa dos judeus é que o Messias, o Salvador, aquele que iria tirar Roma como potência sobre eles, aquele que iria livrá-los novamente de um exílio, mesmo que eles estivessem na sua terra, eles se sentiam exilados, eles se sentiam aquém, eles se sentiam não pertencentes. E eles achavam, então, que Deus tinha que provar com sinais. Ou você não se lembra o tanto que eles pediam para Jesus provar que ele era o Messias enviado de Israel? E Jesus foi dizendo que ele não faria nenhum sinal, senão o sinal de Jonas, o sinal da cruz. Portanto, quando ele mostra que a cruz, a mensagem da cruz, ela é um escândalo para os judeus, pensa bem, para nós, no século XXI, já com um tempo onde a cultura judaico-cristã já andou muito, a cruz para a gente é igual aquela frase da Hillsong, né? A cruz é igual ao amor, aí põe uma cruz, um igual, um coraçãozinho. E a gente perde uma compreensão de quando nós lemos um texto desse, de que a cruz aqui não é esse sinalzinho de amor, dessa compreensão de uma cultura afetada pelo cristianismo. Não! A cruz era um sinal de horror, de escândalo, de fraqueza, porque o Império Romano colocava na cruz quem? Assassinos. Colocava quem? Ameaças. Colocava as pessoas, os ladrões, as ameaças, às vezes aqueles que eram possíveis senhores e messias, colocavam na cruz, e não apenas na cruz, mas espalhavam pelas estradas romanas, dizendo e mostrando para todo mundo, quem manda aqui somos nós, e olha o que a gente faz, com quem ousa a nos desafiar. Então, quando o Messias de Israel morre numa cruz, se entrega numa cruz, aquilo era inconcebível. Por quê? Porque a compreensão deles era de um Messias poderoso vencedor. Mas eles perderam a ideia de que aquilo que Deus estava fazendo na cruz era o poder de Deus, libertando não eles dos seus próprios pecados, orgulhos e soberbas, mas cumprindo a mensagem dada a Abraão que daquele ser humano, daquele descendente de Abraão, todas as nações seriam benditas, porque Deus não estava ali tratando de uma nação, mas estava tratando do pecado do coração e nos dando novamente uma redenção de sermos novamente seres humanos segundo Deus. E os gregos pensavam diferente. Para eles, Deus era apático. Apático em que é sentido? No sentido da palavra grega de que Deus não tem sentimento. Deus, não, sabe, essa coisa, essa própria interação de Deus que Paulo está falando, isso não faz sentido. Porque como que um Deus apático, um Deus que não sente, um Deus que sabe, não é dessa ordem, sofre, se entrega por amor, se faz homem? Isso é loucura. É loucura de alguém que buscava na sabedoria as respostas para a essência do ser, para as suas dúvidas, para as suas crises, para os seus próprios abandonos e caos. Por isso, a cruz é loucura para essas pessoas. Veja que Paulo não fala apenas sobre os gregos, mas fala sobre todos aqueles que estavam diante dele e que estavam, de alguma forma, inseridos no pensamento daqueles irmãos que estavam se degladiando, dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo. Porque eram justamente esses pensamentos que estavam infiltrados, reconstruindo um véu que Jesus já rasgou. Portanto, é interessante que a gente veja o tanto que a cruz ela é uma revelação de um Deus que não apenas resolve a equação, mas um Deus que pela cruz restaura a sua presença. Por quê? Paulo diz no verso 25, porque a loucura de Deus, mais uma vez, usando de linguagem para, né, dialogar e provocar com a cultura deles. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Ou seja, a obra de Deus de enviar seu filho para morrer na cruz, nessa narrativa da criação, da redenção por causa de uma queda e da restauração de todas as coisas, isso tudo faz sentido. E se vocês consideram isso uma tolice, uma loucura, saibam que a própria loucura de Deus é mais sábia que qualquer sabedoria que vocês possam nominar no meio de vocês. E ele vai além. E diz então que a fraqueza de Deus, aquilo que os próprios judeus estavam dizendo que não fazia sentido, que era como assim nós vamos servir um Deus fraco que morre sob as mãos dos romanos, dos quais nós queremos ser livres, libertos. Como assim? E ele fala assim, olha, essa fraqueza é mais forte que a força do homem, que os planejamentos que vocês têm como povo recitando Isaías. Por quê? Porque nós precisamos entender, irmãos, que a cruz de Cristo ela nos coloca em uma posição. E quando eu começo a viver a minha vida, você a sua, considerando apenas o sacrifício de Jesus como uma garantia de uma vida após a morte, quando você não considera a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, a redenção, a salvação que você recebeu, a graça que você recebeu, como algo que você é redefinido, reprogramado, e que você passa a enxergar a vida a partir desse acontecimento, desse ponto da história, você começa a ser como os irmãos em Corinto. Você diminui a eficácia da cruz e você começa a operar pelos seus próprios conhecimentos egoístas, acessando a Deus quando você precisa. O que eu quero dizer? É que se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, se você quer viver a presença de Deus, você precisa entender que a cruz é o ponto de partida que coloca todas as nossas suficiências no chão, mas que não as deixa lá, mas que pelo sacrifício de Jesus e a ressurreição dentre os mortos, traz todas as nossas competências e nos entrega novamente a partir de uma nova perspectiva, não da retribuição, mas da gratidão. A cruz instaura sobre nós um povo grato que entende e que vê um Deus que se revelou e que se movimenta a partir dele, pelo seu Espírito, pelo seu poder. Por isso, não mais suficiências, mas as competências que recebemos de Deus se tornam, então, partilhas de amor e não armas de divisão. É isso que o mundo clama. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa voltar. E eu fecho com essa frase do N.T. Wright, porque a cruz também tem a ver com a presença de Deus. E ele diz assim que a cruz faz do Gólgota o lugar onde Jesus foi, de fato, pregado. A cruz faz do Gólgota o novo Monte Santo. Agora, é a ele que as nações virão para prestar homenagens ao verdadeiro Senhor do mundo. Ali pertinho tinha o templo de Israel, o templo de Herodes, onde os judeus sacrificavam, onde tinha ali o pátio dos homens, o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, onde havia uma divisão de acesso. E não foi naquele templo, por mais que o véu tenha se rasgado pela obra da cruz e a terra tenha estremecido, não é naquele templo feito por mãos humanas que a presença de Deus será restaurada a nós, seres humanos. Mas é numa cruz horrorosa, aterrorizante, que a presença de Deus se torna a nossa presença pela paz estabelecida naquela cruz entre nós e o Salvador e o seu Criador. O que nós precisamos entender é que a presença de Deus, ela não pode ser atraída mais por sacrifícios, mas ela já está no novo ser humano criado em Jesus. Como bem dizemos no texto do vídeo da consciência, Deus derrubou o muro de inimizade entre judeus e gentios e pela cruz reconstitui um novo ser humano. E todos nós que enxergamos na cruz o poder de Deus, enxergamos no Gólgota um novo monte. Não o monte da separação, nem o monte do horror, mas sim o monte da presença de Deus que agora pode habitar novamente entre os seres humanos, porque Jesus novamente é essa união entre céu e terra. E nele nós temos a redenção. Música